Seja bem-vindo e bem-vinda ao Set Up My Job Show, o podcast com conteúdo sobre carreiras que te mostra um pouco do dia-a-dia das pessoas que trabalham nas empresas que você tanto admira. Aqui nós te ajudamos a encontrar um trabalho alinhado ao seu perfil e objetivos de vida, além de fornecer dicas importantes para você passar no processo seletivo da sua empresa favorita. A cada episódio, seus hosts Pedro Rodrigues e Rodrigo de Marque conversam com profissionais de carreiras, empresas e áreas distintas para te mostrar mais sobre o funcionamento do universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. Se estiver na faculdade querendo conhecer sobre o mercado ou já trabalhando, mas com aquela sensação de incerteza e vontade de explorar outras possibilidades, você está no lugar certo.
Bom, seja muito bem-vindo ao Set Up My Job Show. Rodrigo aqui com você de novo. E hoje eu tô na presença do Guilherme Saia para contar um pouquinho tanto da sua empresa quanto do seu trabalho, contar um pouquinho da sua história. Antes de mais nada, então, eu queria que, Guilherme, você se apresentasse, contasse um pouco quem é você.
Legal. Primeiro, obrigado, Rodrigo, pelo convite de participar dessa conversa aqui com vocês. Fiquei bem feliz de receber esse convite e poder compartilhar um pouquinho aqui da minha carreira, da minha experiência.
Legal. Seja bem-vindo.
Bom, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, aqui.
Ô, louco, sério?
Sim.
eu fiz faculdade lá, também, engenharia.
Caramba! Coincidência. Mas uma coisa engraçada é que sempre que eu falo para as pessoas que eu sou de São Carlos, as pessoas já falam, mas então você estudou lá, né?
Pensei isso.
Não estudei lá. Eu acabei fugindo de São Carlos e fui fazer faculdade em Florianópolis.
Show, hein?
Não preciso explicar muito o porquê, né? Florianópolis, quem conhece, é uma cidade maravilhosa. A universidade também lá é muito boa, né? Então, por isso que eu fui, né, na Federal de Santa Catarina. Até fiz um intercâmbio entre federais, então eu estudei um semestre em São Carlos, mas isso mais por...
Caramba!
É mais por curiosidade, mais para conhecer a fundo a universidade em São Carlos.
Pô, que legal!
Então, eu estudei, eu sou formado em engenharia de produção lá na UFSC, né, em Floripa. Mas depois disso também acabei, né, me mudando bastante, morei esse tempo da faculdade em Florianópolis. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, trabalhei 3 anos lá no Rio, em duas empresas lá. E aí só em 2015 que eu me mudei para São Paulo também por uma das empresas que eu trabalhei. E aí desde então eu moro aqui em São Paulo e trabalho aqui.
Caramba, que legal. Eu vi ali no seu LinkedIn, né, dei aquela fuçada básica, que você passou por muitas empresas, então, tipo, muitas experiências de trabalho, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria entender um pouco foi como começou a sua carreira profissional, assim, e daí, principalmente nos primeiros anos, onde você foi meio que se achando, né, e como depois você começou a direcionar mais sua carreira, como que aquilo te ajudou também depois.
Legal. Acho que minha carreira começou até um pouquinho antes, né, de me formar, mesmo ainda na faculdade eu não conseguia ficar parado, então eu fiz parte da IESEC desde o primeiro semestre da faculdade, que já ajudou a construir muito da minha carreira ali para frente. Depois eu fiz alguns estágios, né, fiz 2 estágios, trabalhei em 2 empresas diferentes lá em Floripa mesmo, e bem diferentes também, uma que é uma indústria na Olsen, né, que faz cadeira dentista, equipamentos odontológicos, e depois fiz mais um estágio em uma empresa de software que tinha um software para controle estatístico de processo.
Caramba!
Um pouquinho antes de me formar, eu ainda fiz uma outra experiência que foi, acho que, bastante interessante, que me ajudou bastante a crescer, que foi na Índia. Então, trabalhei em uma empresa bem pequenininha, bem familiar mesmo, de verdade, lá na Índia, por 6 meses, e aí sim que eu me formei e acabei, né, dando os primeiros passos no mercado de trabalho.
Você foi morar na Índia, então, se eu entendi direito?
Isso, 6 meses.
Caramba, caramba, diferente.
É um aprendizado, assim, muito bom, né? A empresa, na verdade, assim, era um escritório, era um quartozinho na casa de um casal de indianos, não tinha um escritório, não era uma empresa grande.
Caramba!
Era um casal de indianos que era super empreendedor e eles tinham alguns business diferentes, alguns negócios diferentes. Eu ajudava eles a fazer a gestão de uma pousada que eles tinham na Austrália, então a gente fazia a gestão à distância. E eles tinham outra ideia de negócio que era super legal, que era, eles queriam começar uma aceleradora de negócios sociais. Então, eles tinham todo um projeto que era para atrair mentores, né, grandes empresários da Índia, para serem mentores de ideias, de projetinhos de negócio, e ao mesmo tempo atrair investidores grandes para colocar a grana nessas startups, nas ideias que surgissem. E aí iriam abrir esse programa para empreendedores, para quem quisesse, quem tivesse uma ideia, aplicava para o programa. E aí começar, efetivamente, até eles faziam essa gestão na aceleradora, né? Eu ajudei a criar um pouquinho esse projeto, mas quando eu fui embora ainda não tinha decolado. É bem difícil conseguir avançar com isso, mas foi super legal a experiência.
E isso foi nos primeiros anos assim, de formado, depois você voltou para o Brasil e...
Isso, eu voltei justamente para me formar, faltava só isso, então foi ainda um pouquinho antes da formatura. E eu voltei e me formei. Aí vem aquela fase, né, que você começa a prestar trainees e entender para onde que você vai. Eu estava em Florianópolis, que não é uma cidade que tem tantas possibilidades para quem quer uma carreira mais, né, de gestão. Florianópolis é muito mais um polo de empresas de tecnologia, de softwares, que está crescendo ainda mais agora, mas não tanto quando eu me formei. Então, muita gente acaba se formando lá e indo para São Paulo, naturalmente. Mas como eu não queria São Paulo, eu não gostava muito da ideia de morar em São Paulo, eu fiquei buscando oportunidades, mesmo trainees, fora de lá. Então, eu acabei indo para o Rio de Janeiro com uma consultoria que eu focava muito em consultoria, então eu queria muito isso. Ter essa experiência nos primeiros anos de formado de consultoria para poder trabalhar em diferentes projetos, já que eu não sabia muito qual era a minha área, que eu queria me especializar ou não. Então eu fui trabalhar no Rio nessa consultoria de inteligência de mercado.
É parecido com as consultorias estratégicas, assim? Na mesma
linha?
Não
era tanto. Meu foco era muito consultoria estratégica. Ainda participei de alguns processos, né, fiz principalmente o processo da McKinsey, acabei não entrando lá, fiz, né, bastante entrevista lá, o processo deles é bem extenso.
Sim.
Mas acabei indo para uma consultoria que era bem pequena, mais focada em inteligência de mercado, então não era tão estratégica, era um pouco mais tática a nível operacional. Mas só de estudar para o processo seletivo de uma consultoria estratégica, de uma McKinsey, da Bain, cara, para mim isso já foi um aprendizado gigante, que eu acho que até hoje na minha carreira, 10 anos depois, eu uso muito do aprendizado que eu tive só de estudar para o processo seletivo de consultorias estratégicas.
Caramba, que legal.
A coisa que você mais estuda é solução de problemas, né? Pegar um problema que você nem tem muito conhecimento, tentar quebrar isso em blocos menores e saber onde atacar. Eu faço isso no dia a dia, semanalmente, aqui no trabalho até hoje.
Pô, que legal. Já que você mencionou as habilidades, né? Um pouquinho a gente vai destrinchando isso mais ao longo do episódio. Mas nesse começo da sua carreira, quais foram as coisas que você decidiu focar que eram importantes para você construir o profissional que você é hoje, assim? Aí eu falo, por exemplo, de habilidades mesmo, né, as skills, ou às vezes networking, conexões. Você teve essa, pô, preciso focar nisso agora para no futuro eu colher bons frutos e tal.
Boa. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, voltar lá atrás, eu com certeza iria muito mais estruturado para começar a carreira e pensar em que habilidades eu deveria desenvolver. Eu acho que quando eu me formei, eu estava muito mais focado em começar a trabalhar logo, começar a ter uma experiência de verdade, e não pensei muito nisso. Então, focava muito mais em conseguir entregar resultado rápido, naquela ansiedade de ser promovido, de ser reconhecido, do que aprender de verdade. Acho que esse foi até um dos meus erros. Felizmente, eu consegui já rápido, né, sair de uma posição de analista para já virar um gerente de projeto e virar um líder de pessoas, mas acho que isso nem foi muito bom para minha carreira, no sentido de Eu sinto que eu poderia ter ficado muito mais tempo como um analista e desenvolver as habilidades de análise mesmo, de resolver problemas, pegar, né, planilha de Excel, fazer análise de dados, de números, ficar um pouquinho mais de tempo ganhando essa experiência antes de já ter que me preocupar com liderança, gestão de pessoas. Então, eu sinto que assim, as habilidades que eu gostaria de ter desenvolvido eram muito mais essas de um analista de negócios, mais genéricas, mais de análise, de resolução de problemas. Em pouco tempo, eu tive que já me preocupar em me desenvolver como líder, o que ainda era um pouco cedo, talvez.
E daí, por conta de todo esse desenvolvimento, existiu um momento que você falou, olha, eu acho que eu quero trabalhar nessa área, ou nesse papel, ou fazer esse tipo de atividade? Ou assim, isso ainda está muito aberto para sua carreira, você vê muitas possibilidades, ou chegou no momento que você já meio que definiu mais ou menos as coisas?
Essa é uma pergunta que vem me perseguindo desde o início da minha carreira. E eu me pergunto isso desde que eu comecei a carreira, né? Em algum momento eu preciso me especializar em alguma coisa, para que área que eu vou gostar mais, que área que eu deveria parar e falar, bom, agora eu tô aqui e fico aqui. E eu sempre... achei que era ruim ou estranho eu não achar uma área que eu ficasse, agora eu sou um especialista nisso aqui. Tanto que até hoje eu fiquei pulando de área em área, passei por várias áreas diferentes, em várias empresas diferentes, e até hoje não sou um especialista em algo. E esse foi um aprendizado que eu tive mais nesse último ano na Samap, que agora eu entendi de vez o caminho que é a minha carreira e que de verdade é uma carreira de generalista e que eu não preciso focar em me especializar em algo, em uma área específica, alguma coisa. Eu sou uma pessoa que está seguindo uma carreira de generalista, que é aquela pessoa que você encaixa em uma área. Eu nunca trabalhei naquilo antes, não tenho experiência, mas você tem um problema naquela área e eu sou a pessoa que consegue ajudar a resolver. Estruturar uma área, criar uma área do zero, ou tentar levar para um próximo nível, sem ter tanto conhecimento técnico específico daquela área. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo por muitos anos, e agora eu parei de fazer essa pergunta porque eu concluí que não preciso me especializar. Então, acho que você deve ter visto aí, né? Eu já fui da área comercial no iFood.
Uhum.
Antes disso, trabalhei em consultoria na área de inteligência de mercado, né, que é mais marketing. Na Samap eu já passei por 4 áreas diferentes, então eu já passei por Customer Experience, Antifraude, Logística e atualmente eu estou responsável pela área de onboarding de novos clientes.
Então... Cara, é justamente isso que deu aquele... veio essa ideia de fazer essa pergunta. Eu acho que é um dilema um pouco que muita gente enfrenta, né? Se, ainda mais quando... Por exemplo, que eu também fiz produção, né? Então, é um curso muito aberto, né? Você não é preparado para ser um especialista. E depois você entra um pouco nas empresas, você acaba vendo que existem muitos especialistas muito bons no que eles fazem. E acho que sempre rola uma coisa meio de comparação mesmo. Nossa, aquele cara é tão bom nisso, mas assim, qual é o meu forte, né? Pô, não sou nem muito bom nisso, assim. Eu sou, sei lá, é um dilema, mas é importante esse reconhecimento seu. É muito legal, acho que serve. Isso é um conselho muito bom para mim e para muita gente também que vive essa mesma... esse dilema, né?
E é engraçado que eu fui aprender isso e parar de fazer essa pergunta agora, assim, nesse último ano, assim, depois de muitos anos me perguntando, cara, e quando que eu vou parar em uma área? Qual é a área que eu vou escolher? E o engraçado é que na minha carreira inteira, as áreas que eu fui passando, eu gostava delas. As experiências mais relevantes foram depois que eu passei pelo iFood, né, que eu entrei lá como coordenador comercial e... eu gostava muito do que eu fazia na área comercial, depois em planejamento comercial. Fui tocar um projeto de criar uma área do zero lá no iFood da Colômbia. Depois fiz a mesma coisa no iFood do México. E eu gostava muito disso. E quando eu entrei na Samap, que foi para tocar projetos de Customer Experience, era completamente diferente. E aí nesse meio tempo, eu ficava muito pensando, não, mas é minha área comercial, eu deveria buscar alguma coisa na área comercial. Mas aí surgiu a oportunidade dessa map, completamente fora, eu falei, bom, eu vou. E ainda senti que era um pouco minha zona de conforto, porque era área de projetos. Eu fiz MBA em gestão de projetos, falei, bom, projeto é projeto. Mas depois disso, né, um ano em logística, por mais que logística ainda para um engenheiro de produção não deveria ser
Nossa.
Não é tão fora, né?
É.
Mas é um mundo à parte também. Quando você entra em logística, você começa a aprender o tanto de coisa que tem. É, então eu ainda ficava me perguntando, putz, e agora? Será que eu fico em logística? Será que é aqui? Mas eu entendi que não, eu não queria ficar em logística. Depois fui para antifraude e onboarding. Gosto muito da área de onboarding, mas já estou agora, né, mesmo dentro da Samap, já estou pensando em próximos passos, qual é a próxima área que eu vou.
Caramba, legal. Agora que você mencionou também a Samap, eu queria fazer um pouco da transição, né, desse início de carreira para mais onde você está no momento, né? Eu vi que você fez uma transição do iFood para a Samap. Então, a primeira pergunta seria justamente como você chegou na Samap, assim, como que surgiu essa oportunidade?
Legal. Eu estava ainda no iFood, lá no México, né, ajudando a estruturar a área de planejamento comercial lá, e estava já numa dúvida de... Tinha bastante coisa para fazer lá, eu gostava bastante, mas não tinha certeza se eu queria continuar no México e me mudar para lá definitivamente. E já estava muito, né, pensando, a área que eu estava no iFood no Brasil antes já não existia.
Ixi.
Então, também não sabia, né, estava um pouco incerto se eu voltasse para o Brasil, o que eu iria fazer. Então, comecei a conversar com amigos de outras empresas e tinha um conhecido que trabalha na Samap. E comecei a conversar com ele, ele começou a me contar, eu nem conhecia a Samap até então, mas ele começou a me contar muito da empresa e eu falei, nossa, deixa eu dar uma pesquisada, conhecer um pouco melhor. Nesse meio tempo, eu voltei para o Brasil e aí eu fui conhecer, fui no escritório e aí eu me apaixonei pela empresa. Fui sendo conquistado aos poucos.
Agora uma pergunta que para você pode ser muito óbvia, mas o que é a Samap, assim? Qual que é o produto, o serviço que a empresa oferece, como que ela funciona, mais ou menos, para dar aquela contextualizada, assim, básica?
Boa. A Samap está começando a aparecer um pouquinho mais, né, na TV, na vida das pessoas, mas ainda talvez não muito.
Propaganda no Big Brother, intervalo do Big Brother.
Então acho que aos pouquinhos a gente está aparecendo. Mas a Samap é uma empresa de soluções financeiras, de meios de pagamento, principalmente. A gente cresceu sendo uma empresa que o principal produto era maquininhas, né, de meios de pagamento para poder fazer vendas com cartão. No último ano, a Samap tá crescendo bastante, a cada ano, na verdade, está crescendo bastante. Então, a gente expandiu, não é só mais agora uma empresa de meios de pagamento, de maquininha. A gente já tem vários outros produtos, né, desde conta digital, então a Samap já é um banco. Já tem outras soluções também, né, link de pagamento, loja. No geral, a Samap é uma empresa de soluções financeiras focando no pequeno empreendedor do Brasil. E essa é uma parte importante. A Samap foca bastante em ajudar o pequeno empreendedor a desenvolver o seu negócio e poder crescer.
Certo. E daí, dentro da empresa, você passou por várias áreas, né? Você atua em diferentes departamentos e hoje você está na área de onboarding.
Isso, de onboarding de novos clientes da Samap.
Certo. Uma coisa que eu fiquei curioso, a sua área, ela está dentro da área de produto ou são coisas separadas?
São coisas separadas. A área de onboarding da Samap fica dentro de operações.
Ah, entendi.
Então, a gente está bem próximo da área de logística, de customer experience, principalmente.
E daí, o onboarding, assim, que a gente está considerando seria desde a parte offline com a integração com online? Tudo, assim, ou não?
A área de onboarding é a primeira área que olha para o cliente novo, que acabou de comprar uma maquininha no site, fez uma conta com a gente. Esse cliente cai para onboarding, cai para a nossa área aqui. E aí a nossa missão é validar que essa pessoa é ela mesma. Então tem uma nomenclatura que chama KYC, que é Know Your Customer. Conheça seu cliente, né? Isso é uma regulamentação no Brasil, que você precisa saber quem que é aquele seu cliente, ainda mais para soluções financeiras. A gente tem que evitar que entrem fraudadores, pessoas que vão lavar dinheiro. Então,
certo.
A área de onboarding é a primeira área que vai olhar para isso e garantir que esse cliente é um cliente bom, né? Que ele vai estar entrando ali para vender coisas que ele, né, pode vender dentro da lei, etc. Então, a gente faz essa validação. E aí, a partir do momento que a gente validou e está tudo certo com documentação, com o perfil do cliente, ele está liberado para transacionar e fazer as vendas dele.
Certo. E daí, nesse ponto, você passa o bastão adiante e, teoricamente, o onboarding acaba, assim, ou não?
Exato. Nesse ponto, o onboarding acaba e, a partir daí, está dentro do domínio de Customer Experience, né? Então, se esse cliente começar a vender, tiver algum problema, alguma dúvida, ele vai entrar em contato com a área de suporte, né, de atendimento, e vai tirar as dúvidas, fazer o que precisa fazer, mas o onboarding já foi.
Certo. Já que a gente começou a falar mais da área, eu vou fazer umas perguntas mais específicas, né, sobre o onboarding mesmo, para depois a gente comentar um pouco mais do dia a dia do seu trabalho, assim, mais operacional, digamos, né, tipo, sua rotina, as ferramentas que você usa e tal. Mas, bom, falando um pouco do onboarding, a gente já respondeu, né, que onde está acabando o onboarding ali da SumUp. Eu queria saber de você, nessa etapa assim tão importante na minha visão, quais são os, sei lá, três ingredientes, três coisas importantes para você ter um onboarding sólido, assim, né, um onboarding bom.
Legal. Acho que o primeiro ingrediente, acho que mais importante é dar uma boa experiência, uma boa customer experience para aquele nosso cliente estar entrando, né? Então, ele praticamente que a experiência dele seja invisível. Quando o meu cliente nem sabe que ele foi onboarded, que a minha área olhou para ele e fez uma validação, essa para mim é a melhor experiência. Então, a gente ser uma área que faz um trabalho ali invisível, né? Transparente. E aí, para alcançar isso, acho que os outros dois pontos é automação. Então, tem que ter muita automação, porque a gente tem uma escala gigantesca. Não dá para fazer tudo na mão. Então, tem que ser bastante automatizado. E nisso a gente tem, né? Aí precisa muito de times de produto, times de tecnologia. A gente trabalha muito com os squads de tecnologia aqui na SumUp.
Sim.
Que ajudam a gente a fazer integração com algum provedor, com outras empresas que oferecem algumas soluções de tecnologia para a gente. E acho que o terceiro ponto é ter um time, depois da automação, né, tem clientes que não vão ser validados automaticamente ali. Então, tem uma terceira etapa que é validação manual. Então, precisa ter um time capacitado ali por trás que consegue pegar isso que não vai no automático, para conseguir fazer uma boa validação manual também e conseguir fechar essa experiência de onboard no Merchan. E aí, de novo, né, tem que ter uma parte técnica muito boa e também uma parte humana, uma parte que o time também tem interações com os clientes quando necessário. Então, também tem que dar um atendimento bom ali conversando com o cliente.
Você acredita que para os serviços complexos, assim, por exemplo, saúde, financeiros, que envolve bastante risco, né, e tomar de decisão, é preciso ter sempre um humano, caso alguma coisa falhe, para dar suporte?
Eu acredito que sim. O ideal seria que não precisasse, né, para você ter tudo super automatizado e bem confiável, mas eu confesso que ainda não vi algum sistema tão...
Também não.
tão confiável assim, que você faz tudo automaticamente. E eu tenho muito receio... E acho que essa SumUp tem muito receio de dar uma experiência ruim para um cliente bom. Então, vamos supor que você automatizou bastante e aí você coloca regras lá que se ele não passar nessa validação aqui, rejeito e falo, olha, fecha sua conta. Eu tenho muito medo de ter um falso positivo ali, que era um cliente bom e por algum motivo não passou nessa validação e a gente fecha a conta automaticamente, ninguém olhou, né? A pessoa tem uma experiência muito ruim. Então, eu tento evitar ao máximo isso. Então, não, vamos olhar aqui, né? Põe uma pessoa olhando isso com mais calma, mais a fundo do que um robô, né? E aí sim a gente consegue dar um ok ou não.
Sim, talvez os algoritmos sejam muito rígidos, né, para lidar com alguns casos, e daí precisa ter um humano ali para fazer uma decisão. Você acha que um bom onboarding está ligado a uma alta retenção de usuários?
Sem dúvida. Isso acho que em qualquer empresa. Eu via muito isso no iFood. Acredito que empresas parecidas também, né? Rappi, Uber e na SumUp com certeza também, né? Se eu der uma experiência ruim logo na entrada, logo no primeiro mês que o cliente fez um cadastro, eu dou uma experiência ruim para ele, perdi, né? Ele vai desistir de trabalhar comigo, vai comprar uma maquininha da concorrência e esquece, já virou um churn pra gente, né? Então, Com certeza, tá bem, tem uma forte correlação.
Quais seriam os melhores onboardings que você já experienciou, assim?
Eu ainda queria Samap. Ver algum muito bom, tá? O da Samap, com certeza. Um pouco parcial, minha opinião aqui. Acho que como cliente, posso citar aqui talvez o do Nubank. Eu sempre gostei bastante da experiência que eu tive com o Nubank, né? Tanto no onboarding, quando você faz um cadastro pela primeira vez, ou até quando você troca de aparelho celular, você tem que fazer quase como se fosse um novo onboarding, né?
Uhum.
Por mais que você não é um novo cliente, eles precisam validar que você trocou de equipamento. E é super simples, né? Eu acabei de trocar de celular, quando você cadastra no novo, você só precisa ali, ele faz uma validação facial de novo, vê que era você e tá tudo certo. Ao mesmo tempo que com, sei lá, bancos tradicionais, é um parto. Eu vou ter que ir em alguma agência essa semana, preciso pegar um tempinho, porque pro meu outro banco eu não tenho essa mesma experiência, né? Então eu vou ter que ir lá fazer aprovar manualmente num caixa eletrônico.
Eu fiz exatamente isso hoje, inclusive. Também tive que ir lá no caixa, manualmente, porque...
Então, pra mim, isso é uma experiência ruim, né? Não necessariamente é que é onboarding, mas é por um motivo de onboarding, justamente para evitar que alguém acesse a minha conta, né? E roube meus dados, né? Eles fazem isso, mas aí acho que tem que saber achar o meio termo.
Certo. Uma pergunta polêmica, né? Você acha que um bom onboarding consegue salvar um produto mal desenhado?
Boa pergunta. Ora, na minha opinião, não. Acho que um produto mal desenhado, não sei se tem alguma coisa que salva, não. Hoje em dia, para mim, o design de produto, interface, usabilidade, tudo isso é o que, no final das contas, vai fidelizar o cliente, vai manter a pessoa usando ali. Então, acho que um onboarding mal feito vai fazer a gente perder os clientes, mesmo que tenha um bom produto, mas se tiver um produto ruim e um onboarding bom, também não vai funcionar.
Certo. Isso me lembra um pouco o que o Don Norman fala das portas, né? Se não só portas, mas qualquer produto, objeto que precisa ter muitas identificações, tipo, empurre para abrir, não sei o quê, é porque tem algum problema de design ali que não...
Exato.
Não tá intuitivo. Bom, vamos falar um pouco então da sua rotina, né? Do trampo mesmo. Acho que a primeira coisa é como o Covid mudou a sua vida de trabalho, assim, né? Já que fez um ano, né? Semana passada fez um ano aí a pandemia no Brasil. Então, assim, como que isso te impactou, impactou a sua vida?
Nossa, acho que impactou não só a minha, né? De todo mundo. Mas impactou demais, né? E acho que a principal mudança é todo mundo se adaptar a essa rotina de estar trabalhando em casa agora num setup que não é tão bom quanto de um escritório, né? Acho que nunca ninguém se preparou para trabalhar todos os dias em casa. Eu não tenho filhos, então, para mim, acho que é muito mais tranquilo que a maioria das pessoas, né? Para quem tem filho em casa, então, que tem que estar cuidando ali. Nossa, acho que é mais complexo ainda. Mas falando aqui da minha rotina, eu acho que a gente no começo a gente está aprendendo muito ainda, né, a trabalhar dessa forma remota. Não acho que ainda evoluímos tanto, mas não acho que a gente achou o modelo ideal ainda, porque, por exemplo, acho que as pessoas tentam replicar muito a vida presencial do escritório no remoto, né? Então, o que antes era uma conversa de corredor, um bate-papo de 5 minutos que você já resolvia alguma coisa com a pessoa, hoje vira uma reunião de 30 minutos, uma hora.
É verdade.
Acho que essa é a parte que mais mudou e que é mais difícil, assim, porque ela cansa muito, a gente não sabe lidar direito ainda e não tem a solução ainda, pra falar a verdade.
Tem uma coisa que eu ia perguntar pra você, porque eu também acredito muito que essas conversinhas de corredor, assim, de 5 minutos, resolviam muitos problemas, né? Às vezes você ia até a mesa de alguém e fala, cara, preciso muito disso, assim, eu sei que você consegue fazer isso lá em 2 minutos. Aí minha pergunta pra você é, como que você lida com essas coisas atualmente, assim? Ou se você deixou de lado, Ou é o que você falou, marca as reuniões de 30 minutos mesmo para resolver. Ou usa alguma ferramenta, né? Algum software novo, oportunidade aí de conversas de corredor online.
É, o que eu, as conversas de corredor, eu tento substituir não por reunião, mas por áudios no WhatsApp. Então, meu time está bem acostumado comigo já nisso. É, mas quando não é algo urgente, a gente pode ir lidando, né, aos poucos, ao longo do dia, ao longo da semana, eu mando muito áudio no WhatsApp. Então, falo alguma coisa, eu estou pensando rápido aqui, né, não precisa ser uma reunião, não precisa de uma resposta na hora. É, a gente vai se falando por WhatsApp. Às vezes, se realmente eu quero traduzir uma conversa de corredor e resolver algo naquele momento, para não enviar um link de uma reunião, que o padrão já é 30 minutos, uma hora, eu ligo. Eu ligo para a pessoa e falo. Porque daí, por telefone, geralmente você não vai ficar meia hora, né, com o telefone no ouvido.
É rapidão,
É mais rápido. Então, essas que eu quero que sejam muito rápidas, para mim, ou é áudio do WhatsApp ou eu ligo. Eu falo assim, tô te ligando, tá bom? Beleza. Aí a gente fala. Se puder ser mais simples, mais tranquilo, a gente usa o Slack aqui nessa map, que eu gosto bastante, e é um Slack também que resolve.
Agora que você falou, pensei, será que seria a volta das ligações, né? Porque a gente via cada vez uma queda, né? Ninguém liga mais, assim, ligava. Aí será que a pandemia vai fazer o pessoal ligar de novo? Pode ser, né?
Pode ser. Eu não sei se todo mundo tá adepto ainda a essa minha, da as minhas filosofia. Táticas. O meu time tá acostumado que eu mando muito áudio no WhatsApp, mas nem todo mundo.
Além dessas duas ferramentas, né, Slack e WhatsApp, quais são as principais ferramentas que você usa no dia a dia, assim, para trabalhar mesmo?
A gente usa bastante, né, essas duas que eu já falei, principalmente Slack, acho que o WhatsApp nem tanto. O WhatsApp não é uma ferramenta que a gente considera que é uma ferramenta oficial aqui. É mais cada um com o time. Mas é Slack, o Zoom, que a gente usa, né, para reuniões. E acho que ferramentas de colaboração, as ferramentas do Google, ensina Google Drive, enfim, na maioria das ferramentas da Google. Tem algumas que a gente foi descobrindo ao longo desse ano que funcionam muito bem para replicar aquelas reuniões de brainstorming. Tem uma que chama Easy Retro, que eu gosto bastante.
Ah, eu acho que eu sei.
É muito boa para fazer brainstorming, para colocar post-it, dividir em colunas, assim, fazer uma reunião interativa com o time, é muito boa. O Miro também a gente usa bastante.
Mirão.
Para post-it, esse é o melhor que replica post-its. E deixa eu ver se tem mais alguma. A gente usa bastante também a ferramenta mais para gestão dos projetos, de tickets, que é o Jira.
Sim. Não sei se é. Desenvolvimento software.
Jira.
Girão.
Esse a gente, eu gosto bastante também para fazer a gestão dos projetos, metodologia ágil.
Uma pergunta assim, mais da sua rotina e proporção assim de os chunks assim, de trabalho que você tem no dia. Eu tenho uma impressão, pode estar errada, mas né, quanto mais alto, assim, entre aspas, a pessoa vai subindo na carreira, quanto maior o avanço, maior é a razão de trabalho assim. De reunião, de gestão de pessoas, do que só um trabalho focado, assim, né, sem interrupções. Aí eu queria saber se você enxergou isso mesmo na sua carreira, e daí se sim, como que isso te afetou, né, como que isso mudou atualmente, como que é nessa, né, proporção?
É bastante reunião. não sei se necessariamente é mais crescente na carreira, depende do cargo, mas... Tem muita correlação mesmo, porque às vezes para achar um horário na agenda de alguma diretora, um diretor, é bem difícil. Mas acho que eu passo uns 70%, 80% do tempo em reuniões ultimamente.
Caramba!
E cansa muito, assim, acho que esse é o ponto que de trabalho remoto é o que mais me cansa.
Fatiga do Zoom.
Fatiga do Zoom. Total. E aí depois, nos momentos que eu tenho livres para poder focar e né, fazer alguma apresentação que eu tenho que fazer, alguma outra coisa que é para focar sozinho, você tá cansado de ficar olhando para a tela já, né? Porque a reunião agora é na tela. Então, a hora que você tem que focar para trabalhar e fazer alguma coisa, também aqui na tela, olhando para duas telas aqui, cansa demais, né? O que antes, presencialmente, não tinha. Porque eu ficava bastante em reunião, mas você ia para uma sala e tava ali cara a cara com a pessoa. É mais descontraído. Sei lá, pegava um café, coisa que agora entra no Zoom aqui no horário, é uma hora de Zoom, em seguida tem outro, então é muito mais cansativo, né? A sua segunda pergunta é o que eu faço para contornar isso.
É, se você tem alguma estratégia, alguma coisa que você faz para ajudar, né? Porque, assim, é uma coisa que todo mundo tá vivenciando, eu acho, essa fatia de telas. E, então, isso impacta, né, na produtividade. Por exemplo, você precisa focar, mas você tá cansado. Às vezes não sai, você demora 2 vezes o tempo que você precisava. Quando você vê, já é 11 horas, você perdeu a noite, não, sabe? Então...
Sim. O que eu uso aqui para tentar aumentar meu tempo produtivo, meu tempo, né, focado aqui? Acho que a primeira coisa é não participar de reuniões que eu não sou, que a minha presença não é extremamente necessária. Então, eu todo começo de semana, eu vou olhando já a minha agenda da semana e vou olhando, tá, isso aqui, será que eles precisam de mim? Essa reunião aqui, não, essa aqui é opcional para mim, então eu não vou. Então, eu começo a cortar todas que alguém me colocou no invite e que não é tão necessário. Se já tem alguém do meu time que vai ter mais contexto que eu e vai conseguir falar alguma coisa lá e eu não preciso, eu saio, eu não saio da reunião e eu falo pra pessoa, olha, tá você lá, tá? Eu conto com você, manda ver. A segunda coisa é eu bloqueio alguns horários na minha agenda. Então, eu escrevo, né, por favor, não agendar. ou eu só coloco um block. Dá pra colocar um out of office, né, lá no Google Agenda também, que automaticamente ele declina reuniões. Então, eu coloco alguns horários que eu falo, putz, aqui eu quero focar em trabalhar, em fazer um planejamento, em alguma coisa específica. E a outra coisa que acho que é bem... Acho que é uma boa dica aí também... não colocar para ficar aparecendo notificações do Slack aqui na tela. Porque você também, você tá em reuniões ali e primeiro que se ficar aparecendo as notificações, você distrai e já vai querer olhar. Ainda mais se for uma coisa, né, que é importante, você vai querer olhar. Então tem muito essa ansiedade, curiosidade, você vai querer abrir. Então eu não deixo, não vem notificação para mim. O máximo que eu vejo é o ícone ali do Slack ali embaixo, que fica com a bolinha vermelha de quantas notificações tem. E mesmo isso, eu tô pensando em tirar. pra eu me policiar na hora que eu quero olhar ali o Slack e responder as pessoas. E aí, eu alinho com o time de, ó, se tiver alguma coisa urgente que você precisa de mim naquele momento, me liga. Voltamos ao telefone. Me liga ou manda um WhatsApp, que às vezes o WhatsApp eu vejo mais rápido também. Mas se não é urgente, eu vou olhar o Slack no meu momento. E-mail, então, eu olho a cada uma vez por dia. Assim, e-mail definitivamente não é uma ferramenta que a gente usa com tanta frequência nessa map, é muito mais o Slack.
Cara, muito bom. Isso aí lembra um pouco que é essa uma coisa que eu li de um cara que chama Cal Newport, um professor de ciência de dados lá, e ele fala que essa troca de contexto gera resíduo de atenção. E daí, se você fica trocando, cada vez que você troca a atividade, você demora 15 minutos para focar na que você trocou o para, né? Só que daí, imagina, que cada 15 minutos, antes da 15 minutos, você vai trocando, no fim, somente tá sempre esse resíduo de atenção que não te permite focar em nada. Muito boa essa técnica.
E eu acho que também deixar essas notificações e você ter alguma coisa te mostrando que tem alguém te procurando ali, contribui ainda mais para gerar ansiedade nas pessoas, ainda mais nesse um ano de quarentena, trabalhando de casa, num cenário tão diferente. Eu sinto que a saúde mental das pessoas tá muito mais difícil manter uma saúde mental. As pessoas estão ficando mais ansiosas, acho que depressão está se tornando um problema ainda mais grave. Mas acho que esse ponto de ansiedade, isso contribui muito para a ansiedade das pessoas. Então, eu não sou um especialista nesse assunto aqui, mas eu acredito que isso é um ponto que contribui mais para a ansiedade das pessoas. Então, quanto a gente puder reduzir isso e você ser o dono do seu tempo, saber controlar isso melhor e aceitar que, assim, não tem problema se alguém está esperando responder. Então, tudo bem. Se a pessoa precisar me ligar, se a pessoa precisar falar comigo urgente, ela me liga. Tá tudo bem, né? Não vai explodir nada, não vai acontecer nada aqui se eu não olhar naquela hora.
Muito boas dicas, eu vou colocar em prática já, inclusive, também.
Legal.
Acho que seria legal a gente conversar um pouco de processo seletivo. Eu ia até perguntar, né, se você já participou de processos seletivos como avaliador, né? Como avaliador e entrevistador. Você já participou?
Bastante em processos seletivos aqui na Samap. Alguma sequência de entrevistas, né? A gente não tem processos seletivos tão robustos quanto aqueles de trainee, né? De programas de estágio. Uhum. Geralmente são mais uma sequência de entrevistas, né? Para avaliar as skills, as habilidades específicas em cada passo. Mas participo bastante.
Boa. A pergunta é para falar uma coisa que brilha os seus olhos, sabe? Para não ficar nomeando um monte de características e tal. Mas você tem uma série de pessoas e daí você tem que escolher uma coisa que você... Putz, tipo, se eu tivesse que chutar só com isso de informação, falta de contexto, seria essa pessoa, por exemplo.
Uma coisa só?
Bom, pode falar mais, mas a prioridade 1, assim.
Não, acho que prioridade máxima é... Tendo que escolher uma principal aqui. Eu acho que geralmente é a motivação da pessoa em vir para a empresa. Então, quando a pessoa mostra que ela pesquisou bastante, que ela entendeu como que é a cultura da Samap aqui especificamente, mas a cultura da empresa que ela está indo, uhum. Ela mostra que ela se interessou, que ela quer porque ela tem um motivo para vir, de que ela viu os nossos valores, conversou com pessoas que trabalham aqui. Quando eu sinto isso e eu vejo que a pessoa fez tudo isso, ganha algumas estrelinhas ali no processo.
Pô, que massa. Então, assim, seriam essas evidências, né? A pessoa mostrar que sabe da empresa, que ela estudou, sei lá, modelo de negócio, culturas, valores da empresa, que ela já conversou com alguém. E, assim, eu sei que por vídeo é mais difícil, mas tem outras evidências, assim, no momento que você consegue perceber? Sabe, na fala, tom de voz...
Perceber isso, né? Se a pessoa tem esse brilho no olho pela empresa, né? Dá pra perceber, assim, quando você tá fazendo a pergunta pra pessoa e ela tá contando um pouco ali mas por que você quer vir pra essa Samap? Dá pra ver quando a pessoa conhece mesmo de verdade, ainda mais que a Samap tem um propósito muito forte, assim, e tem uma cultura também muito forte. Então, quando a pessoa pesquisou bastante, ela vai comentar essas coisas. Então, eu sei que ela conhece. Ela fala, porque a Samap quer empoderar o pequeno empreendedor. Quando a pessoa vai comentando tudo isso, eu falo, putz, eu sei que ela já pesquisou, eu sei que ela já conversou com alguém, depende do que ela falou. É uma informação que, assim, só conversando com alguém que você vai conhecer mais a fundo. Então, e até pela empolgação com que a pessoa fala, a maneira, né, se ela tá com uma energia maior ali falando, você percebe, sim.
Boa. Eu sei que isso fica mais difícil um pouco por vídeo, mas eu entendo que é umas coisas mais sutis, assim, que o ser humano consegue perceber, né? Tipo, na fala. Bem isso.
Nesse último ano eu fiz tanta entrevista já por vídeo que eu já nem, pra mim não faz nem mais muita diferença não ser por vídeo a entrevista.
Cara.
Então eu acho que dá sim. Talvez se não tiver olhando a pessoa, né? Se é por telefone ou sei lá, você tá fazendo um zoom aqui, só que sem o vídeo ligado, aí sim. Eu acho que é mais difícil, mas vendo a pessoa, pelo menos aqui no vídeo, eu acho que substitui muito bem a entrevista presencial.
Boa. Eu fiquei curioso para fazer uma pergunta para você, que é de preparação para processos seletivos. Porque como você se preparou para a consultoria, literalmente você aprende como se preparar para um processo seletivo, né? E daí você até falou que usa as coisas até hoje, sabe? Isso é muito legal. Aí eu queria te perguntar, assim, quais foram as principais coisas e aprendizados que você aprendeu nisso, nesse processo de preparação, que depois te ajudaram, assim, muito para a vida mesmo depois, para outros processos seletivos e tal.
Legal. Eu acho que o que eu mais aprendi mesmo foi esse que eu comentei, né, de consultoria, que eu, como na época eu foquei bastante em... Eu queria muito isso, eu estudei bastante. Acabei não entrando, mas sem dúvida esse aprendizado de resolver problemas, de quebrar um problema, me ajudou muito dali para frente. De outros processos seletivos, eu acho que eu cometi falhas que fizeram com que eu não entrasse em outras empresas, que foram aprendizados também que eu posso, acho que, deixar como dica, que é conhecer mais as empresas e os valores e a cultura da empresa. Acho que na época, lá atrás, né, quando eu prestava mais processos seletivos, eu não fazia muito isso. Então, acho que eu não dava a devida importância para escolher a empresa mais a fundo, assim, e olhar, deixa eu ver se essa empresa aqui tem tem o propósito que se encaixa com o meu, tem os valores que se encaixam com os meus, tem a cultura lá dentro, as pessoas gostam de estar lá, elas estão felizes lá. Eu não fazia isso, e eu acho que é uma das minhas maiores falhas de processos seletivos que eu já cometi até hoje. Porque hoje eu vejo tanto que eu, como, né, quem está selecionando, entrevistando pessoas agora...
Você se preocupa com isso.
Me preocupo demais com isso. Justamente para não trazer para dentro alguém que não tem a cultura da empresa, que eu sei que vai chegar aqui e vai se decepcionar. Ou que a empresa vai se decepcionar com a pessoa, por ela não ter esse fit. Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo que é super importante para se preparar, né? Além do que for específico, né? Por exemplo, no caso de consultorias estratégicas, é se preparar para um case mesmo, para o tipo da entrevista. Mas esse é outro lado de conhecer a cultura, o propósito, os valores da empresa. E acho que talvez um terceiro ponto aqui, que também é importante e que eu não fazia antes, é olhar mais a fundo o que você vai fazer na vaga, os requisitos dela. E com base nisso, você tentar se colocar no lugar de quem está recrutando para aquela vaga e pensar... O que será que eles precisam de alguém? Que habilidades que será que eles estão pedindo para a pessoa que eles querem aqui? Então, vamos supor que, sei lá, é uma vaga de coordenador de onboarding. Vai ter uma descrição ali, né, nem tão aprofundada, às vezes, da vaga. Assim, ó, o coordenador vai gerenciar pessoas, vai gerenciar um time de 10 pessoas. Vai ter que conversar com outras áreas, resolver problemas. Com base nisso, fala, tá, então o que será que eles estão esperando de habilidades aqui? Que eu deveria ter se eles quiserem me selecionar. Então, é uma pessoa que vai gerenciar time. Então, liderança, gestão de pessoas. Eu preciso ter já feito isso antes e ter uma experiência para ter um case para contar sobre isso.
Uhum.
Ou então, para mostrar que eu tô, né, talvez eu não tenha essa experiência, mas eu tô apto, eu tenho essa habilidade desenvolvida de outra forma, talvez estudando. Então, pensar nessas habilidades e aí refletir na sua carreira o que, que você já fez, o que, que você já estudou, que faz com que você tenha essas habilidades prontas e você vai estar pronto para essa vaga.
Nossa, muito legal esse. É basicamente destrinchar aquele monte de bullets que tem lá nas descrições, né, de vaga. Tem lá não sei o quê, 2 anos, habilidade com isso e tal. Se colocar nos pés do entrevistador.
Exatamente.
Acho que uma coisa até que eu já usei mesmo é depois você nunca ir para uma entrevista sem ter alguma história para contar para cada um desses bullets, por exemplo. Você tem que ter, nem que seja, sei lá, uma coisa muito que na sua opinião é mínima, mas você tem que ter pra, senão você vai enrolar muito na hora e vai se embananar, né?
Exatamente.
Bom, vamos caminhando aqui pra parte mais do final e falar um pouco de aprendizados e futuro, né? Então, você já comentou alguns dos seus aprendizados, das suas falhas, dos seus erros, mas eu queria saber se teve alguma coisa ainda mais marcante ao longo de toda a sua carreira, né? Não só em entrevistas e processos seletivos, que serviu para te ensinar alguma lição, algum aprendizado, que aquilo lá ficou marcado, sabe?
Legal. Eu vou comentar talvez 2 pontos aqui, porque assim, o maior aprendizado da minha carreira mesmo foi esse que eu já comentei, de que não tá errado você não se especializar em algo, né? De que existe a carreira de generalista. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive na minha carreira.
Foi isso aí.
Que eu demorei para chegar nessa conclusão muito tempo. Mas, além desse ponto, acho que tem um outro aprendizado aqui, que acho que foi muito nas empresas de crescimento exponencial que eu trabalhei, né? Que eu diria startup, mas é que quando eu trabalhei no iFood, ele já não era mais tão startup, já não deu uma empresa bem grande. E a Samap também. Nessas duas empresas eu entrei quando elas tinham 100 e poucos funcionários e agora tem mais de 1000, né?
Caramba.
Mas acho que trabalhar em um ambiente de startup teve um aprendizado que eu tive nessas duas empresas, que é, você aprende, o momento que você aprende mais é quando você falha. Quando dá algum problema, você vai fazer alguma coisa e deu problema. Falhamos, e aí que você vai aprender mais, não é só acertando. E essas empresas, startups, e eu acredito que startups em geral aqui, tem muito essa cultura de vamos fazer rápido, vamos testar rápido alguma coisa, e se tiver que falhar, vai falhar rápido, a gente vai aprender e fazer melhor na próxima tentativa. Mas tentar fazer essas coisas de forma muito rápida. Então, às vezes você vai implementar um produto novo, um processo novo aqui, mesmo dentro de onboarding, por exemplo, em vez de eu ficar 6 meses planejando, pensando em todos os riscos de algo que pode acontecer, me preparar para isso...
Só solta.
Eu falo muito pro time, eu falo... galera, vamos fazer. E a gente fala muito isso, assim, deixa quebrar, vamos fazer. Semana quebrar. Que vem, deixa quebrar. E quando quebrar, a gente conserta, a gente aprende e faz melhor na próxima. Acho que isso é uma coisa que faz muita diferença.
Eu acho que é um pouco daquela coisa, não é tão bonito na teoria, né? E depois pra, nossa, fiz um produto, planejei, não tive rim. Mas é o que funciona, né? Tipo, errar rápido, experimentar, consertar. Gostei de ser os dois.
É,
outra pergunta, assim, que é muito curioso, que eu sempre gosto de fazer para as pessoas, é se elas tiveram algum mentor ou alguma pessoa próxima delas que foi responsável pelo crescimento delas profissionalmente, né? Eu queria saber se no seu caso você teve algum mentor.
Deixa eu pensar. Eu acho que algum mentor específico, né, por um longo período, não. Acho que eu posso citar duas coisas aqui que fizeram bastante diferença. A primeira é que eu fiz um processo de coaching com uma coach profissional durante 2 meses. Que geralmente o processo de coaching dura 10 sessões, acho que é meio que um padrão isso. Dura algumas 10 sessões, 10 a 15, 2, 3 meses. Acho que isso virou uma chave na minha carreira, fazer esse processo de coaching com uma profissional, e não é aquele coaching que as pessoas, né, criaram, de que o coaching é aquele negócio, aquela frase motivacional. Não é isso. É um processo de coaching de verdade. E a Erika, que era a minha coach na época, isso acho que foi em 2016, quando eu tava entrando no iFood, isso me ajudou muito, assim, pra me encontrar e saber lidar melhor com situações. Sabe quando você fica muito frustrado com alguma coisa que não dá certo, quando você não é promovido, você acha que deveria. Durante esses 2 meses de coaching que eu fiz, ela me ajudou a me conhecer melhor e saber lidar com essas situações de uma forma muito melhor. E não só durante aquele período, mas dali pra frente eu mudei muito a maneira como eu pensava e a maneira como eu reajo a várias situações.
Caramba.
E acho que mentor mesmo, assim, tirando, né, esse processo de coaching, eu acho que geralmente eu uso muito como mentor as pessoas, né, geralmente meu líder ou a minha líder direta, principalmente na Samap agora, que foram pessoas bastante sênior, ou então algumas pessoas que são mais pares, né, então que eu vejo que podem me ajudar com alguma dica, eu vou lá, puxo, marco um papo, né, faço one-on-ones e marco, sei lá, cada 2, 3 semanas um papo com a pessoa. Para chegar nessa conclusão, né, de que a minha carreira de generalista eu vou seguir nesse passo, eu concluí isso em conversas com uma outra pessoa que era uma gerente aqui dentro de operações também, e com a minha ex-líder, que era a diretora de operações. Então, nesses papos frequentes com elas, me ajudaram a concluir qual que é o melhor caminho para minha carreira.
Pô, que legal. Ótima dica, porque, assim, eu sinto que muita gente ainda tem essa dificuldade de encontrar alguém e tal. Tanto é que hoje em dia, com a internet, podcast, a gente tem mentores que eles nem sabem que nós somos mentorados, né? A gente escuta podcast, lê um livro de alguém, considera a pessoa o mentor, mas eles nem sabem que existimos.
Exato.
A última pergunta, assim, antes da gente fazer o nosso fechamento de curiosidades, é relacionada ao networking. Por exemplo, eu particularmente ainda não invisto muito em networking quando deveria, mas eu queria saber de você, né? Após a sua experiência, a sua bagagem, o quanto fazer networking ou ter uma rede de conexões fez diferença na sua vida profissional?
Acho que faz bastante diferença, né? Acho que isso não tem como não ajudar, né? Você conhecer mais gente e ter esse círculo, né, de contatos em outras empresas. Por exemplo, a Samap, eu conheci a Samap através de uma pessoa que tinha estudado comigo na faculdade.
Ah.
Então, você manter contato com essas pessoas, e quando a pessoa te conhece, você conhece ela, sabe do seu potencial, ela fala, putz, não é essa pessoa aqui, vou tentar trazer ela para a empresa porque eu sei que ela manda bem. Então, esse tipo de relação e você conhecer as outras pessoas te conhecerem, por isso que é importante você estar em contato, né, continuar fazendo esse networking. Então, e não só para isso, né? Não só para uma movimentação, para você ir para outra empresa, mas mesmo para você fazer benchmarking. Então, várias vezes eu quero saber como que outras empresas fazem o processo de onboarding delas, que ferramentas que elas usam no dia a dia. Então, eu vou lá buscando. Ah, eu sei que tal pessoa está lá no iFood até hoje, eu conheço ela de lá. Então, eu vou falar com ela. Como está o processo de vocês aí? Isso, então você troca figurinha sobre o processo da sua área, faz o benchmark. Então, Então, às vezes você vai contratar uma ferramenta de alguém que você conhece, que trabalha lá, que tem uma solução antifraude na empresa X. Conversa com ela, de repente você vai acabar contratando a ferramenta, porque é uma ferramenta muito boa que vai funcionar para você.
Caramba. E daí, em relação às formas de se fazer isso, através do LinkedIn, né? Você às vezes quer se conectar com uma pessoa que você não conhece, ou sei lá, se você tinha o contato da pessoa, mandava mensagem. Essas formas ativas de fazer eram basicamente essas estratégias assim que você usava?
Eu acho que exatamente essas duas que você falou. Se é uma pessoa já mais próxima, você já vai direto por WhatsApp, né, por mensagem. Ou se faz tempo que não converso com a pessoa, talvez nem tenha mais o contato atualizado. Hoje em dia, para mim, é direto por LinkedIn também.
Certo, LinkedIn tá. Inclusive, né, foi por onde o Puxa, né, que é o Pedro, que meu co-host, que entrou em contato com você, né?
Exato.
Bom, acho que assim, as perguntas maiores, né, a gente acabou. E agora, só para dar aquela, uma relaxada um pouco, a gente queria saber um pouco do Guilherme mesmo, umas curiosidades. Então, a primeira delas é um hábito ou uma prática que você realiza que você acredita que melhora muito, assim, exponencialmente, a sua qualidade de vida.
Eu acho que, principalmente agora, nessa pandemia, uma coisa que eu fiz bastante, né, que a gente tá em quarentena, foi, né, às vezes eu vou para São Carlos e fico, sei lá, um mês lá na casa da minha família. Então, eu acho que isso e a possibilidade de trabalhar remotamente ajudou muito, né? Para poder fazer isso. Então, às vezes eu vou lá, fico 2-3 semanas direto e tenho uma proximidade muito maior com a família. Assim,
que legal. Passa.
E também acho que o fato de eu não precisar mais perder tempo no trânsito, indo, né, para o escritório, voltando.
Nossa,
você consegue terminar de trabalhar, né, sei lá, 7, 7:30, 8, tem bastante flexibilidade, fecha o computador, acabou. Você já está ali liberado para fazer o que você precisa, para, enfim, bater papo com a família, estar mais próximo de outras pessoas, né? Então, e eu acho que essa proximidade com família faz muita diferença.
Massa. Isso é uma coisa, é um dos benefícios, né, da pandemia, apesar de ser uma coisa tão triste, mas é uma coisa também que aconteceu comigo, né, mais próximos da família.
Exato.
Bom, compra mais útil abaixo de R$100 que você fez no último ano.
Justamente assim, alinhado com isso que eu falei, né, de poder também passar 3 semanas direto com a família, eu comprei alguns jogos que antes eu, né, conheci jogando com amigos, ou quando antes a gente podia ir para bares. Aqui em São Paulo tem alguns bares, né, de jogos.
Caramba!
Que eu já tinha ido e descobri alguns jogos. E aí eu comprei. Eu comprei 2, que um deles é o Dixit.
Dixit.
É bem legal esse jogo. Eu acho que ele tá por volta de R$100, né? Não sei se. Não lembro especificamente o preço, mas tá por aí. E o outro é Coup.
Coup?
Os dois são de cartas, na verdade, mas o Coup é um que é mais simples, assim, você joga com menos gente. Mas, assim, esses dois jogos são muito bons, você gasta pouco e interage bastante com a família, dá pra passar o tempo e se divertir bastante.
E não precisa olhar pra uma tela.
E não precisa olhar, exatamente. Eu sou bastante de jogar PS4, mas às vezes cansa também, e aí esse jogo de tabuleiro, jogo de cartas, é uma boa.
Esse de cartas lembrou um que eu comprei também na pandemia, que chama Cards Against Humanity. É bem legal também. É um jogo de, por exemplo, as pessoas vão pegando várias cartas e elas começam, né, a rodada com, acho que, 7 cartas, por exemplo. E elas têm que manter 7 cartas na mão. E daí tem um bolo de cartas no meio, que são as cartas, assim, do jogo, né? Que é tudo embaralhado. E daí o que acontece? Você pega uma carta e vai ter uma frase lá com buracos, com lacunas, às vezes. E daí cada pessoa tem que completar essa frase com as cartas que ela tem na mão, que é umas coisas aleatórias, assim, objetos, palavrões e tal. Então daí vai passando a vez e cada pessoa vai falando a sua frase, montou a frase que montou. E daí quem é o que tá comandando a rodada, ele decide quem ganha, né? Quem, tipo, tem a melhor... Esse que é o legal, não tem um critério. Tipo, ganha quem fizer a sentença mais lógica. Não, tipo, a pessoa que tá liderando a rodada tem o critério dela. Então, eu gostei da sua porque a sua é a mais merda de todas, sabe? Tipo, então você ganha. Aí todas as cartas vão pra essa pessoa e quem terminar o monte lá com o maior número de cartas ganha. Então vale muito a pena, descontrai muito, assim, é super legal.
Nossa, vou pesquisar esse aí. Parece interessante. O que eu falei que é o Dixit. É um jogo super legal, assim, bem diferente. Ele estimula bastante criatividade. É, joga geralmente umas 4, 6 pessoas. E aí cada um tem várias cartas que são imagens totalmente aleatórias. Bem, sabe aqueles quadros que são uma viagem, assim?
Uhum.
Todas as cartas são assim. É, e aí geralmente você que tá falando quando é a sua vez... Você tem que escolher uma das suas cartas e falar uma frase, uma palavra, fazer um barulho que tenha relação com a sua carta. É, mas o legal é que não pode ser nada muito óbvio, porque se todo mundo acertar, você perde. E não pode ser tão longe da sua carta, porque se ninguém acertar, você perde também.
Caramba, legal o conceito.
É um jogo bem, bem maluco, mas é muito bom, muito bom.
É, bom, voltando para as telas, né? Ou não? Qual seria uma dica, assim, de conteúdo, de filme, de livro que você recomendaria, assim?
Cara, acho que eu fiquei muito inspirado com um livro que eu li recentemente, que é, inclusive, ele é uma pessoa que me inspira demais, que é o Mohamed Yunus. Não sei se você já ouviu falar.
Acho que não.
Ele é de Bangladesh, é um senhorzinho que já ganhou o Prêmio Nobel, e ele fundou o Grameen Bank, né, que ele chama de Banco dos Pobres. É, que ele começou com microcrédito, dando microcrédito para pessoas de rua, para pessoas que não tinham nem condições de pensar em repagar. E ele começou emprestando, assim, alguns dólares para essas pessoas. Claro que alguns dólares lá em Bangladesh, também ele começou a expandir lá na Índia, se transformam em um dinheiro considerável, ainda mais para essas pessoas que não tinham nada.
Uhum.
Então, recentemente eu li um dos livros dele, que chama Banqueiro dos Pobres.
Vou até anotar aqui também.
Que conta como ele começou o Grameen Bank. Então, ele conta essa história de... E é legal, assim, começa... Que ele já conta um pouco da história, você vai conhecendo mais a cultura de Bangladesh. Pra mim, Bangladesh, né, fica do lado da Índia e tem uma cultura parecida. Então, ainda mais pra mim, né, que eu já vivenciei um pouco lá, eu ainda fiquei mais...
imerso, sim.
Total, imerso dentro no livro ali, falando, caramba, é um mundo muito diferente. E além dessa parte, né, dele contar, você sentir um pouquinho como é a cultura de Bangladesh, como é a vida lá, ele conta como ele começou o Grameen Bank, que é super interessante, que assim, ele era um professor de economia da universidade lá da cidade dele em Bangladesh. E ele não se conformava, que assim, ele ensinava uma teoria aqui para um grupo de pessoas, né, bem, bastante privilegiadas ali dentro da universidade dele. Quando ele olhava para fora da janela, ele via muita pobreza, pessoas que não tinham condições de sair daquela miséria que elas estavam. E que se elas tivessem uma oportunidade única ali de poder sair daquilo, elas iriam aproveitar. E nenhum banco tradicional, ninguém ia emprestar dinheiro para essas pessoas, porque eles consideravam que ela não ia pagar de volta. E aí ele foi contra isso, e ele falou, deixa eu começar a testar aqui. E ele começou a emprestar esses poucos dólares para as pessoas. Era uma pessoa que usava esses, sei lá, 2 ou 3 dólares para comprar bambu, e com esse bambu a pessoa fazia um banquinho, fazia, sei lá, alguma coisa, produzia isso manualmente e revendia. E tinha um pequeno lucro ali que ela conseguia repagar ele e comprar o arroz dela da semana. Então, e ele descobriu, caramba, que, indo muito contra o que os grandes bancos e qualquer, né, pessoa iria supor, de que não iria ter um repagamento, ele descobriu que não, que tinha uma taxa muito alta de repagamento. As pessoas que ele emprestava, sim, elas pagavam, elas têm um comprometimento muito alto a repagar. Claro que, né, tiveram muitas dificuldades, tem problemas, mas é uma história muito legal.
Quebrando paradigmas, parece ser bastante inspirador mesmo, eu vou até dar uma olhada.
Cara, é muito interessante, eu gostei demais.
Muito boa dica. Bom, eu acho que assim, acabamos. Eu queria te agradecer bastante por ter participado, pelo seu tempo, inclusive. Foi super legal a conversa, aprendi um monte de coisa. Até só pedir como última coisa pra você falar onde que as pessoas podem ir pra conversar com você, né, se conectar e já deixar meu agradecimento de novo, foi super legal e espero que assim a gente se veja de novo.
Legal, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com você, podendo contribuir um pouquinho aí pra, as pessoas que vão escutar, se puder ajudar de alguma forma, eu já estou feliz aqui. É, acho que as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, se procurar Guilherme Saia ou Guilherme Saia Cristianini, com certeza me encontra lá. E pode se conectar, a gente bate um papo, enfim, é bem fácil de me achar por lá.
Beleza. Bom, obrigado então pela participação e até mais, Guilherme.
Obrigado, Rodrigo. Até mais, cara. Tchau, tchau.